A gente vai falar agora sobre a relação entre a saúde mental e a saúde intestinal. Esse foi o tema de uma palestra no 8º ciclo de palestras Cérebro e Mente, que foi realizado esta semana na Universidade Estadual de Maringá. E a palestrante está aqui com a gente no estúdio, Juliana Martins Perles, farmacêutica e professora do Departamento de Anatomia da UEM. Professora, obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde a você, Luciana, a todos os ouvintes da CBN. Dizer que é um prazer a gente estar aqui como ouvinte da CBN, agora está do lado de cá, né?
Que legal.
E tá falando com todo mundo para a gente poder passar um pouquinho do que a gente faz na UEM também, né?
Qual é a relação entre a saúde mental e a saúde intestinal?
Pois é, né? Sabe aquele ditado antigo que às vezes o pai ou a mãe fala para a gente, olha, né? Presta atenção no que você está comendo, né? É, a saúde, a doença começa pela boca, né? Um médico me falava sempre isso, né? Uhum. Há uns 26 anos atrás. A saúde, a doença inicia pela boca. E a ciência está aí para comprovar isso, né? Essa interação entre o sistema digestório como um todo e o sistema nervoso central. Quando a gente fala de cérebro, né? A gente fala de sistema nervoso central.
Uhum.
E é muito intrigante essa relação, né? Você pode ver no dia a dia as pessoas, quando estão muito estressadas, o que, que elas sentem, né? Sobre uma pressão muito intensa, com um grau de ansiedade elevado. Começa já por sintomas de dor de estômago, né? Enfim, pode levar alterações hormonais ali, que futuramente pode desencadear, por exemplo, uma gastrite nervosa.
Uhum.
Mas e o inverso? O inverso também pode acontecer, né? A gente tem visto muito na literatura que pessoas que têm síndrome do intestino irritável, né, tem muitas complicações, né, um desconforto muito grande, gástrico, intestinal, diarreia, constipação, também apresentam quadros ansiosos ou depressivos.
É, tudo relacionado, então.
Então, tem um feedback aí, né?
Uhum.
Então, há uma conversa entre, a gente costuma dizer, uma conversa entre o primeiro e o segundo cérebro.
O problema começa onde? A comida que a gente come que não está legal ou o nosso nervosismo que a gente não controla?
Então, é uma via de mão dupla. É, né, uma via de mão dupla. Então, é a história do ovo e da galinha. Quem veio primeiro,
ninguém,
né?
Sabe.
Em alguns momentos sabem, em outros não.
É.
Né? Então, assim, uma coisa leva a outra e você não dá pra dizer qual foi. No momento, você tem que avaliar. Cada caso é um caso. Cada paciente é um caso. Então, distúrbios neurológicos levam a distúrbios gastrointestinais, como gastrointestinais severos levam a distúrbios neuronais. Enfim, cada caso é um caso. É, o que é interessante que a gente conversou ontem, né, na palestra, são os caminhos como eles conversam, né? Como que o cérebro conversa com o seu digestório, né? Primeiro desafio aí, e as pessoas a pensarem que todo mundo tem um segundo cérebro. E o que, que é esse segundo cérebro, né? E tá na moda falar sobre segundo cérebro, falar sobre microbiota intestinal. O segundo cérebro é a presença maciça de neurônios no sistema digestório, que é um tubo, né? Um tubo que começa na boca, vai atravessando toda a região do pescoço, cervical, torácica, abdominal, até terminar no ânus. E esse tubo, ele possui camadas, e entre essas camadas tem uma grande quantidade de neurônios, equivalente quase que à quantidade que você tem na medula espinal. Então, os cientistas, isso chamou a atenção dos cientistas, né? E uma molécula que é muito popular e querida de todos é a tal da serotonina, né? Acho que todo mundo um dia já ouviu falar da serotonina. E 95% da serotonina é produzida no intestino, e a serotonina causa alterações serotoninérgicas, causam graves distúrbios, né? Está relacionada a depressão, ansiedade,
a
fibromialgia, pânico. A falta ou o excesso? Depende.
Ah, é?
É. Cada situação é uma situação diferenciada. E aí, então, a gente começa a estudar e vê que há uma relação de três vias entre esses dois sistemas. Na verdade, são quatro, né? É, a endócrina, mas essa que são os hormônios, essa já está bem estabelecida. E o que a gente percebe que os cientistas têm pesquisado bastante, e também nós ali na UEM, são as outras vias, que é a neural, porque, obviamente, o nosso cérebro conversa com todo o corpo emitindo nervos, que todo mundo sabe, né? São 12 pares de nervos cranianos, 31 espinais. Então, esses nervos chegam até o digestório, e esse nervo é como se fosse uma via de mão dupla, certo? É, são vários neurônios ali dentro que levam ou que trazem informação. É uma avenida de mão dupla. A outra forma de se comunicar, que a gente está vendo aí de novo na mais recente na literatura, é via sistema imunológico, sistema imune. Então, essa produção de serotonina influencia muito o sistema imunológico, pode ser captada por células do sistema imunológico, é captado por plaquetas, né, que são as células da coagulação sanguínea, que é aquela que fica alterada quando a pessoa tem dengue, né, então é importante na coagulação, e pode ser capturada por linfócitos, monócitos, enfim, macrófagos, outras células, que elas têm uma característica muito interessante. Então, elas estão lá no intestino, essa substância é produzida no intestino, eles captam essa substância e eles podem ir para o sangue, para qualquer tecido, inclusive o nervoso. Tá, então, mas... há essa forma de comunicação, essa integração, esse neuroeixo, sistema nervoso, digestório e imunocirculatório.
Então, a gente sabe que existe essa comunicação. Agora, o que, que a gente tem que fazer, então, para viver melhor? A gente tem que se alimentar melhor? Que alimentação?
Pois é, a bola da vez é a microbiota. Então, assim, o que, que é a microbiota? São os micro-organismos que vivem em equilíbrio com o nosso corpo. Para nós, cientistas, o termo aplicável seria simbiose, né? É o termo que significa equilíbrio. Então, a gente nasce estéril, né, sem nenhum micro-organismo, e vai sendo povoado gradativamente. E esses micro-organismos vão sofrendo uma seleção, nosso sistema imune vai respondendo, e eles vão conseguindo viver em equilíbrio com a gente, né? E tem um grande projeto chamado microbioma, enfim, né, que estuda esses micro-organismos que estão no nosso corpo. E o digestório é ricamente povoado, certo? E há uma interação imune com esses micro-organismos, com essas células aí que podem chegar até o sistema nervoso central, né? Então, esse desequilíbrio, que a gente chama de disbiose, né, simbiose, o equilíbrio, disbiose, pode levar a doenças diversas, né? Não só no sistema nervoso, no cérebro, mas já está provado que um desequilíbrio da flora está relacionado ao Alzheimer, por exemplo, e está relacionado ao Parkinson, por exemplo.
E como se dá o desequilíbrio da flora? Por que se dá?
Pois é, esse que é preocupante, né? É uso de antibióticos, uso indiscriminado de antibióticos, né? Isso tem sido olhado com muita cautela pelos pesquisadores, principalmente na infância, né? Porque o nosso cérebro, a neurociência tem avançado muito e a gente sabe que a gente tem células-tronco ainda, mesmo adulto, nosso cérebro tem células-tronco, e o nosso cérebro, a gente sabe que ele se desenvolve muito até os 2 anos de idade e depois até os 12, aí ele dá uma freada. E nesse desenvolvimento, essa interação, essa flora intestinal pode interferir até nisso.
Nossa, é importante.
Então, a gente tem que pensar com muito cuidado, né, custo-benefício na utilização, inclusive, de antibióticos. E a importância da alimentação, né? Que aí os nutricionistas entram nesse campo muito bem, exploram muito bem, né? Quer desembrulhar menos, descascar mais.
Então, quanto mais natural a comida, a alimentação, menos processada. Mais benefício para essa flora que se comunica com o cérebro.
Se alimenta do mesmo que a gente se alimenta, né?
Então, com uma alimentação melhor, a gente consegue, talvez, até prevenir ou adiar um Parkinson, um Alzheimer?
Isso não está claro ainda. Não está claro. Não está muito claro. Mas, de repente, adiar pode ser que sim. Pode ser que sim. Né? Já que o Parkinson é uma molécula que é produzida nesse desequilíbrio ali no intestino, que é a alfa-sinocitrulina, e essa molécula chega ao sistema nervoso central e inicia ali no digestório, né? Então, claro que tem um fator genético, tá? A gente tem que olhar o organismo de forma holística, ou seja, como um todo. Não pode esquecer que ele nasce com uma carga genética, mas o meio influencia muito, né? Então, o comportamento, né, minha interação com o mundo dos outros e dos objetos e o meu hábito alimentar vai influenciar muito, né, as características genéticas que eu trago, se elas vão realmente acontecer ou não e quando vão acontecer, né? Esse código genético vai deflagrar. Então, assim, é um campo que está sendo muito, muito investigado, os cientistas estão muito interessados, que é esse equilíbrio essa alteração dessa flora e o sistema nervoso do digestório e central.
Essa relação, então, é muito forte.
Muito forte, muito forte. A gente foi num congresso ano passado na USP, um congresso internacional na área de sistema nervoso entérico, e tinha um pesquisador da Bélgica com estudos assim muito avançados nessa área de Parkinson e assim com resultados muito interessantes a respeito disso, né, de tentar de alguma forma retardar o surgimento da doença, enfim.
Então, a alimentação menos processada, né, e o menor uso possível de antibióticos, mais alguma situação aí relacionada a isso?
E a vida, a forma de vida, né?
Estilo
que
de
o estresse
vida.
Também vai causar então, uma desbiose. Né? A rotina corrida, fast food, deixar de comer, né, não comer na hora certa, não dormir, a privação do sono também influencia muito. Então, é o estilo de vida, né? É o estilo de vida e o comportamento alimentar. Então, o que a gente passa, esses micro-organismos passam junto. Então, a sobrevivência deles depende da nossa sobrevivência e dos nossos hábitos. E aí, eles cooperam com a gente. De alguma forma, eles cooperam.
Esses produtos que existem no mercado e que falam que é para
probióticos.
Esses... Então, eles são bons?
É a moda agora, né?
É, mas...
São os probióticos. Tem um muito conhecido, há muito tempo, milenarmente conhecido... que é o Lactobacillus casei Shirota, né, que é japonês, foi uma grande sacada na época de um pesquisador. Eu digo que é um pesquisador porque a pesquisa começa da observação do dia a dia, né, empírica, e ele detectou que esse micro-organismo fermentado ajudava de alguma forma em alterações do digestório, né. Enfim, só que tem que ser com muita cautela, sabe, Luciana, assim... existem alguns micro-organismos que, mesmo sendo a nossa flora normal, se eles proliferarem demais, eles causam autoinfecção, que a gente chama.
Ah, tá.
Né? Um exemplo simples. Quando você pega uma gripe, né? Sua imunidade baixa, perde o equilíbrio da simbiose com bactérias que estão ali na sua garganta, e aí você tem, comumente, uma infecção de garganta, mas é uma autoinfecção, não é uma hétero. Então, esses micro-organismos fazem bem enquanto você está contendo ele com o seu sistema imune, né? Então, se você colocar demais também, tem que saber dosar, né? Na saúde, eu falo assim para os alunos que na saúde, na área biológica, não há 100%. Nada é muito bom nem muito ruim e tudo dosado, né? Muito cuidado.
É certo. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada, eu que agradeço. A gente da universidade... fica feliz quando a mídia nos abre a porta para a gente poder estar, assim, contribuindo, compartilhando com a sociedade o que a gente faz.
Ah, muito obrigada. Conversamos com a Juliana Martins Perles, ela é farmacêutica, professora do Departamento de Anatomia da UEM. Falamos sobre a relação entre a saúde mental e a saúde intestinal.